Cine Boteco.
Cinema é a nossa cachaça.
Cinema é a nossa paixão.
Sejam bem-vindos a mais um Cine Boteco. Eu sou Eduardo Kinaik. Poxa, é a Dan Sandler, né?
É, eu sou o Bernardo Bruno e eu quero uma garrafa igual a da Dan Sandler.
O Edu, pra falar aqui mais de um filme original do Adam Sandler.
No episódio de hoje, nós iremos falar do filme que estreou na última quarta-feira, o Halloween do Ruby. O filme conta a história de Ruby Du Bois, um homem apaixonado por sua cidade, que é a Salem. E pelo Halloween, mas ele é visto como um palhaço, né? Todo mundo caçoa dele, até as crianças. Só que ele é visto como um herói. Enfim, alguma coisa de errado acontece durante o Halloween e ele tem que resolver isso da melhor forma possível. O que vocês acharam do filme, galera?
É, primeiramente, queria falar aqui que eu fui ver esse filme não esperando nada, porque, apesar da Adam Sandler ter feito um dos melhores filmes do ano passado, que foi o Joias Brutas, foi um filme de drama e tal, outra pegada, e ele tinha falado que se ele perdesse o prêmio de melhor ator, se não fosse indicado no Oscar, ele ia fazer o pior filme da carreira dele. Então eu já fui esperando algo nesse nível. Mas assim, até que me surpreendi. É um filme que quem é fã de Adam Sandler vai gostar. É um filme bobo, é um filme idiota, é um filme pra aquelas coisas de sempre, pode falar.
O filme ficou dentro do padrão Adam Sandler de qualidade, né?
Não.
Tá ali naquela média... Ali, ó, fina.
Não decepciona. Assim, eu acho que dos filmes recentes dele até é um dos melhores. Porque ele tem uns filmes assim nos últimos anos que é sofrível. Ele tem até uma curva assim de qualidade, porque o Adam Sandler começou, aí ele tinha uns filmes ok, assim. E aí ele fez uns filmes muito bons assim na carreira, tipo uns filmes... Ele fez um filme com o Paul Thomas Anderson, fez esse filme agora, o Joias Brutas. E aí, do nada, assim, uns 10 anos pra cá, ele começa a fazer uns filmes cada vez mais preguiçosos. Mas esse filme eu achei até fofo e imbecil, mas engraçado. Até não foram 2 horas ruins.
O Adam Sandler tem um padrão de comportamento. Ele faz os filmes ali que são a praia dele, essas comédias pastelão, que nem sempre funcionam, que nem aquele filme... da irmã gêmea, que ele interpreta a própria irmã gêmea. Esse é
muito
horrível.
Ruim, por sinal.
Mas ele faz esses filmes do padrão Adam Sandler de qualidade, e daí de vez em quando ele faz um filme pra lembrar que ele é um ótimo ator, que nem Gemas Brutas do ano passado. E depois ele volta pro ciclo de filme dele mesmo.
Ah, gente, eu acho que assim, pra quem criança, talvez... goste do filme, porque as piadas são muito bobinhas, sabe? Talvez elas gostem, mas... sei, cara, não deu certo. Só acho que... se ele tentou fazer alguma piada, assim, de duplo sentido, não foi muito... é, não deu pra notar tanto, ou também não fez muita graça. Porque tem isso, sabe? Ah, o filme pode ser pra criança, só que sempre tem alguma piada ali que as crianças não vão entender e os adultos vão entender. Só que nem essas aí foram engraçadas.
Cara, pra mim a grande questão é que é um filme bobo. Ele é só bobo. Porque a história é meio sem pé nem cabeça. Digo, ela teve algumas horas que eu falei, cara, esse filme tá demorando pra passar. Não tá indo. Pô, falta muito pra acabar. Daí quando eu vi, faltava 20 minutos pra acabar, eu falei, é sério que já tá no fim do filme? Tipo, eles já resolveram basicamente tudo.
Eu
acharam a solução.
Eu acho que o final do filme realmente ele se perde um pouco. Mas eu gosto dessa... eu acho até que sai um pouco da forma dele, esse filme. Porque esse filme ele lembra muito alguns filmes mais clássicos de terror e de investigação. Que é uma coisa que eu gosto muito. Mas tem várias referências a filmes dos anos 80. Tem algumas coisas tipo uma rádio que fica tocando. Então tem umas coisas que... eu acho que quem é fã também do Halloween e dessa estética pode gostar. Mas é super assim, como o Pedro falou, é um negócio muito bobo. Então assim, tem que entrar no clima bobo pra ver e assim... e se divertir com o Adam Sandler vomitando ovo, que é o que tem pra hoje.
É, essa cena do vômito é muito aleatório. O filme ele não é horroroso, mas quando o filme começa assim, com essa cena dele vomitando na bicicleta, Eu já me preparei pro pior ali. Eu falei, meu Deus, o que, que eu vou ouvir daqui pra frente?
Cara, assim, o vômito é um vômito tão artificial, tão ruim, que tu fica assim olhando, tipo, não.
O pior de tudo é que ele é aleatório, ele é do nada. Ele só vomita e continua.
Foi do nada. Foi do
nada.
Isso aconteceu naquela vez. E só. Eu fiquei, caramba, ok. Ele vomitou.
Mas por outro lado, tem algumas piadas que, assim, ó, eu realmente rachei o bico de dar risada. O Bernardo falou da rádio. A hora que ele chega na estação de rádio e encontra a locutora, que era o Shaquille O'Neal, meu Deus do céu. Ali eu perdi tudo.
Aí eu ri também pra caramba, tipo, ah não. Aí ele, algumas pessoas não reconhecem a voz. Algumas pessoas se enganam, eu não acredito. Eu ri muito, meu Deus.
Mas assim, eu acho que essa coisa do vômito que vocês falaram e tal, que é muito falso, eu acho que tem um pouco da graça nisso. Porque o filme tem uns negócios assim que são muito, assim, muito trash. É muito, tipo, bobo e é muito absurdo. Tipo, o Ryubi, ele é um personagem que ele é odiado pela cidade, todo mundo zoa ele e tal. Então, assim, ele vai andando de bicicleta pela cidade, as pessoas vão tacando coisa nele. Só que, assim, chega um ponto no filme que as pessoas começam a tacar a televisão nele, tacar uns negócios gigantes.
Tijolo.
Então, essa escalada do aleatório eu gosto. A hora que começa a aparecer televisão, tacar pneu nele, esse tipo de coisa. É que assim, vira uma parte meio natural do filme. Toda vez que ele sai andando de bicicleta, alguém taca coisa nele. Então acabou passando meio batido pra mim depois de um certo tempo. Mas eu adoro essa escalada, tipo, a galera começar a tacar coisa nele.
Acho que a coisa que eu mais gosto no filme é como ele usa o absurdo e usa isso um nível trash. Essas piadas que vão aumentando assim, tipo a piada do Steve Buscemi, que ele é um lobisomem, e aí tem umas coisas assim, cara, que são.
Cara, é excelente. Isso é bom. O Steve Buscemi nesse filme tá, ó. Show.
Como eu falei.
Uma maravilha.
Como eu falei na introdução também, a melhor coisa do filme é a garrafinha da Adam Sandler, que ele carrega a sopa, e ela vira várias ferramentas, e fica cada vez mais absurdo.
Cara, eu também. Eu quero muito essa garrafinha, meu Deus do céu, tem secador, tem tesouro, tem lanterna, tem, meu Deus, binóculos, tem um monte de coisa ali dentro, cara. Caramba, da onde que você conseguiu essa garrafinha?
Ah, cara, eu entendi a piada da garrafinha, mas eu não comprei. Pô, aquela garrafinha é muito aleatória, se fosse só a garrafa, se fosse que nem a pochete, algum tempo atrás, que ela era mal vista e depois ela voltou à moda, ela fosse só ali, ó, só pra manter o estilo. Pô, daí eu ia valorizar.
Ela deve ser tipo um acessório do herói, sabe? Essa figura do herói que ele tentou criar nesse filme. Ah, o que o herói tem ali? Uma garrafinha multiuso. Show!
Já podemos falar que é o melhor filme de super-herói do ano, já que não tivemos filmes da Marvel.
Podemos.
Mas
Marvel tá perdendo. Nossa senhora.
É um arco maravilhoso de personagem. Ele começa sendo odiado, ele precisa se provar como esse homem de moral inatingível, um homem que faz tudo pelas pessoas da cidade, nunca faz nada por ele. E mesmo assim é odiado.
Inclusive,
é um herói.
Inclusive, eu adoro a virada dele no final, porque ele é reconhecido pela população da cidade, e daí ele é eleito prefeito pro próximo ano. Tamanha a virada na vida dele.
Pois é, cara. Eu fiquei tipo, caramba, do nada as pessoas decidiram parar de caçar com a cara dele e gostar dele.
A hora que alguém falou na faixa dele, eu achei que ele ia ser, sei lá, monitor-chefe, que ele passa o Halloween inteiro com uma faixa de monitor do Halloween. Achei que ia ser monitor-chefe, chefe de segurança. Não, prefeito. Eu falei, minha nossa.
Cara, eu também pensei a mesma coisa. Falei, ah, não, você é o inspetor máximo. Não, não, prefeito. Quê? Tá bom.
O que falta pra cidade do Rio de Janeiro é a Adam Sandler perfeito, realmente. Faltando.
Com certeza. De longe.
Adam Sandler com sua garrafinha multiuso.
Adam Sandler no carnaval. Minha Nossa Senhora, hein?
Nossa! Com certeza! Nossa! Ai, meu Deus. Enfim, gente, vamos falar dos outros personagens também. Aquele Kevin James, que tá sempre com a Adam Sandler, qualquer filme, sempre tá ele, o Steve
Buscemi. Steve Buscemi, O Rob Schneider também volta. Tem. Fazia tempo que eu não vi o Rob Schneider com o
Adam Sandler. Eu fiquei, caramba, é ele. Quando ele tirou a máscara, falei, nossa, é ele, quanto tempo. É sempre essa trupezinha com eles. E tem o Ben Stiller aqui.
Ben Stiller.
Fez uma...
Ele faz a primeira
Stiller, não sei. Stiller.
Sim.
Ben Stiller.
Cara, eu falei, é o Ben Stiller, é o Ben Stiller, é o Ben Stiller.
Pô, isso apareceu no iniciozinho e nunca mais. Acho que o cachê dele foi muito alto. Só pode.
Mas eu gosto que ele criou um universo cinematográfico do Adam Sandler. Chama os mesmos atores pra fazer tudo. Cria lá. Dá pra ver, inclusive, no final, que tem umas cenas deletadas, assim. E ele se divertindo gravando o filme, assim. Eu acho que ele deve se divertir muito fazendo isso. Ele deve chamar os amigos mesmo. E tá certo.
É, cara, dá muita impressão que é, tipo assim, a galera... Tipo assim, tem um grupão no WhatsApp, e daí a galera fala, vamos fazer um filme? E a galera, bora. E eles vão lá e fazem, entendeu?
É, exatamente. Mas acho que eles dão muito certo, sabe? Cada filme que eles fazem são engraçados. Apesar desse não ser tão engraçado,
eles basicamente fazem filme que nem se marca churrasco no fim de semana. Entendeu?
É, esse é o mesmo, espírito. Churrasco aos domingos.
É que nem o Van Diesel fazendo Velozes e Furiosos, só que na comédia.
É, isso mesmo. É sempre o mesmo... Nossa, falou tudo.
Descrição perfeita aqui. Mas eu acho que se você já tá cansado de um filme só pra esquecer do mundo, eu acho que é um bom filme pra isso.
Elas são aquelas 2 horas, assim, só pra matar tempo. É bom, de vez em quando, você vê um filme assim.
Filme Sessão da Tarde, né? É um filme bem Sessão da... Não, não, acho que não chega a ser... É um filme Sessão da Tarde, vocês conseguiram?
Seria. Sim, caberia. Mas assim, no geral, como filme, ele é muito sem pé, sem cabeça. Ele não tem começo nem fim. Mas tá valendo. Adam Sandler,
enfim. Adam Sandler é o resumo de tudo. Você não entendeu o filme? Adam Sandler. Ah, tá bom. Aceitei.
Inclusive, um destaque aqui, porque o filme todo ele faz uma vozinha... É muito bom. E ele tá bigodudo.
É bigodudo.
Assim, ele leva susto a cada 5 segundos. É uma performance, assim, invejável.
Invejável. Ai, meu Deus. Se ano passado ele não foi indicado ao Oscar, esse ano ele vai ser, com certeza.
Qual é o nome daquele prêmio que é do pior filme? É...
Framboesa de Ouro.
É, esse daí. Eu acho que ele vai ganhar Framboesa de Ouro, gente. Não sei se...
Ah, ele tá sempre lá, né? Tá sempre competindo.
Ele já ganhou várias vezes. Já ganhou, mas esse aqui acho que nem passa. Esse aqui tá ok até.
Ah,
até
então
me divertir.
Vai ganhar. Vamos ver se ele consegue, né? O Oscar, então. Será? A vingança.
Categorias técnicas pra melhores efeitos especiais pra garrafinha do Adam Sandler desse filme. Com certeza vai entrar. Design de produção.
Ai, gente, eu não viria esse filme novo. E olha lá. Eu só vou ver esse filme assim. Se eu ver esse filme de novo, vai ser quando passar. Não sei, num canal aleatório da televisão, não tiver mais o que fazer. Tenho certeza que isso vai acontecer daqui a pouco. Que, por exemplo, aquele clique, aqueles outros filmes que eles
fez... Mas
esse
da Netflix nem vai acontecer. É exclusivo.
Ah, então...
Mas
esquece o que eu falei, galera. Apaga.
Cara, mas tem uma mística em torno dos filmes do Adam Sandler. Porque antigamente passava na TV. Daí você só via, ou alguém tava vendo e você sentava. Hoje continua acontecendo isso, na Netflix, mas continua. Porque daí você sai assim do seu quarto e seus pais vão estar vendo o filme do Adam Sandler. Daí você vai sentar e vai ver também, entendeu? Tipo,
Mas
o ciclo Adam Sandler continua.
Famílias.
Falando da figura Adam Sandler ainda, pô, eu acho interessante você ver isso também. Porque ele foi um cara que, assim, de uns anos pra cá, ele foi muito criticado. Mas aí surgiu uns fãs pra defender ele. E assim, gente defendendo os filmes, inclusive os filmes muito ruins... Falando que gosta, que tem o mérito dele. Então, eu acho que assim, esse filme vai entrar bem, acho que nessa categoria de pessoas que defendem o Adam Sandler, que foi um cara tão criticado, às vezes injustamente. Fez um filme muito bom ano passado, fez um filme ok esse ano. Eu acho que ele se mantém como figura aí. E veria facilmente esse filme de novo com meus amigos, que eu acho que vai me divertir muito. Eu acho que recomendo pra vocês, vejam esse filme com outras pessoas.
Dá pra fazer uma watch party comentando o filme inteiro, porque tem algumas peças ali que dá sempre pra comentar. De preferência, se as pessoas que você está assistindo não tiverem visto a cena do Shaquille O'Neal como locutor de rádio, que é sensacional. Essa, claramente, que é minha cena favorita.
É, eu adorei. Eu também adorei essa cena, meu Deus do céu. Eu não esperava, sabe? Fiquei tipo, ué? Aí, de repente, me tava aquela vozinha de mulher, fiquei, meu Deus! Aí, eu rachei de rir também. Muito bom. Então, galera, esse foi o Cine Boteco de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Enfim, é Adam Sandler, né, galera?
Um filme sem pé, sem cabeça, como sempre, mas mantendo um padrão de qualidade ali. Adam Sandler, no Halloween dessa vez. Bola pra frente.
Eu recomendo a todo mundo que tem amigos aí no dia 31, Halloween, já que a gente tá no distanciamento, chama um Skype, chama um Discord, bota esse filme e vê. Vocês vão se divertir. É, como já falaram antes, Adam Sandler. E aí, não é bom, não é ruim, mas é dá pro gasto.
Cineboteco. Cinema é a nossa cachaça.
Cinema é a nossa paixão.